As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A confirmação foi feita por Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, a lamentar mais uma morte, a segunda de pessoas infectadas com o coronavírus no concelho. Está em causa um senhor com idade na casa dos 80 anos, que era residente em Covão do Coelho. Estava hospitalizado e, infelizmente, acabou mesmo por não resistir e o óbito foi declarado nesta quarta-feira. A autarca fez um ponto de situação em torno do impacto atual desta pandemia no seu concelho.
Nós, atualmente, com base no registro do dia 8 de abril, temos 9 casos confirmados e 33 pessoas em isolamento ativo. Estas 33 pessoas em isolamento ativo respeitam a pessoas que tiveram proximidade com os 9 casos foram infectados com o coronavírus. Destes 9 casos, temos a registar 2 óbitos de pessoas que foram hospitalizadas com este vírus. Manifestar as sentidas condolências às famílias destas duas situações. Uma, conforme sabem, residia no Casal Saramago e ontem tivemos a infeliz notícia que o senhor do Covão do Coelho também faleceu. Sentidas condolências às famílias, volto a reforçar, em nome da Câmara Municipal de Alcanena. As restantes situações tenho também a referenciar que estão 2 ainda hospitalizados, desejando para eles também uma rápida recuperação. As situações em que se encontram hospitalizadas, como é de prever, são sempre as situações que oferecem maior fragilidade do ponto de vista da saúde. Os restantes 5 casos foram acompanhados, e alguns continuam a ser acompanhados, respectivo domicílio. Foram casos e são casos em que a recuperação ocorre no domicílio. Temos 2 casos de 2 pessoas que não residem no concelho de Alcanena e uma delas até já ultrapassou o período de quarentena. E as restantes situações estão, obviamente, também a evoluir e a recuperar bem. Destes 5 casos, de acordo com a informação que dispõe à presente data, estão no domicílio e a recuperar bem.
O Médio Tejo registou mais 7 casos de infecção por coronavírus comparativamente com esta quarta-feira, a lamentar mais uma morte, a quarta, neste caso de um senhor residente em Alcanena, sendo que em Mação houve lugar à primeira situação diagnosticada pelas autoridades de saúde. Torres Novas e Tomar, com 2 infecções, foram os concelhos com os registros mais elevados das últimas 24 horas. Orém continua na frente, 27 infecções, Torres Novas 18, Abrantes 16, Tomar 15, Alcanena 9, Vila Nova da Barquinha 6, Entroncamento 3, Ferreira do Zêzere 2, Constância, Mação e Cerdoal, todos eles com 1 caso. Registo ainda para 486 pessoas em vigilância ativa, a saber, Torres Novas 124, Abrantes 86, Tomar 79, Orém 64, Entroncamento 49, Alcanena 33, Vila Nova da Barquinha 28, Ferreira do Zêzere 14, Cerdoal 5 e Mação 3. Ou seja, neste caso, já 4 mortes a lamentar na região, em Tomar, de um senhor de 94 anos, em Alcanena, de 2 homens, 69 e 82 anos, e em Orém, de uma senhora com 82 anos.
Rádio Hertz, informação.
O mercado municipal de Tomar continua como uma das preocupações da Câmara nesta fase de pandemia, pelo que a segurança de comerciantes e de clientes é primordial, principalmente de quem ali vende e tem naquela estrutura o respectivo sustento. Neste sentido, houve registro para a entrega de 90 viseiras aos comerciantes numa ação onde salta à vista ao mérito solidário da empresa Maxicópia, que ofereceu estes equipamentos de proteção individual. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, fez questão de sublinhar este ato em declarações à Hertz.
Apesar de termos aumentado a higienização dos espaços, de ter sido feito junto dos vendedores campanhas de sensibilização, chegou a altura de colocarmos mais equipamento de proteção. E efetivamente isto é um momento de solidariedade, porque o equipamento, as viseiras que tivemos hoje a distribuir, foram dadas por uma empresa que está aqui no nosso concelho, que é a Maxicópia, que deu viseiras, quer à delegada de saúde, portanto, à parte da saúde, e deu também ao município, quando nós dissemos para que fim é que teríamos as viseiras, foram oferecidas pela empresa e, portanto, temos que agradecer. Sendo certo que também há um conjunto de outras empresas que se têm disponibilizado para ajudar no que for necessário, bem como um conjunto de associações, e há também mais empresas que estão a fazer máscaras reutilizáveis, que nós depois também iremos distribuir pelas associações e, sobretudo, em primeira instância, por quem está a fazer apoio domiciliário. Portanto, já temos um conjunto de voluntários a fazer apoio domiciliário e que precisam de reforçar aquilo que são as medidas de segurança.
A autarca registou ainda com agrado o facto de serem cada vez mais raros os aglomerados de pessoas, em especial nas zonas ditas rurais, destacando o papel da Guarda Nacional Republicana.
E aquilo que me preocupava, sobretudo, era na zona rural, e efetivamente a GNR tem intensificado aquilo que são as ações de sensibilização. Relembro também que a renovação do estado de emergência vai dar aqui também mais algumas competências às juntas de freguesia, no sentido de poderem fazer a ligação direta com a GNR, e efetivamente havia aqui alguns focos que estavam perfeitamente identificados, que a GNR também tinha conhecimento e estava a acompanhar, que nos preocupavam. E, portanto, neste momento, na cidade é notório que anda muito menos gente. É claro, há pessoas que continuam a ter o seu trabalho e têm que se deslocar para o trabalho e têm que fazer as compras, mas a zona rural, que era o que mais me preocupava, há uma diminuição acentuada das pessoas e da concentração de pessoas, porque o problema era haver concentração de pessoas, mas está sanada essa situação.
Negativo foi este o resultado dos testes ao Covid-19 efetuados a Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, e a Carlos Leitão, presidente da Junta de Cardigos, também no Conselho Maçaense, eles que tinham estado em contacto com o tenente Diogo Vicente, comandante do destacamento da GNR da Sertã, numa ação de sensibilização junto dos automobilistas, tendo em consideração precisamente esta fase pandémica em que nos encontramos. Em declarações à Hertz, Vasco Estrela não escondeu o alívio e admitiu que viveu alguns dias de inquietação.
Olha, fico obviamente mais aliviado, efetivamente hoje durante a manhã fui notificado do resultado negativo, quer o presidente da freguesia de Cardigos, e portanto foi aqui uns dias de alguma inquietação, que agora estão ultrapassados. Enfim, ao dia de ontem não tinha os sinais do vírus, evidentemente isto teve um período de incubação, mas que dizem que a situação está perfeitamente controlada, portanto a probabilidade de haver aqui alguma reversão é mínima, e portanto também fico tranquilo, porque não tendo o vírus também durante este período, estes dias anteriores, não contaminei ninguém, o que também para mim é um alívio, porque também poder pensar que podia ter transmitido alguma coisa a alguém, ou algum trabalhador, alguma outra pessoa, também não era agradável, não é? Independentemente da minha pouca culpa ou nenhuma culpa. Seja como for, ter ultrapassado esta tormenta agora, há que ter aqui ainda alguns cuidados e voltar à vida normal, mais uns dias, com algum distanciamento, até completar mesmo os 14 dias e seguir as recomendações da Direção-Geral de Saúde. E, portanto, é isso que irei fazer.
O número de mortes em Portugal ultrapassou a barreira das 400, neste caso 409 mais 29 do que nesta quarta-feira. Estamos a falar, claro está, do coronavírus. Quanto ao número de infectados, registo para 13.956 mais 815 do que na última atualização da Direção-Geral de Saúde. Está em causa um crescimento na ordem dos 6,2%. A taxa de letalidade aproxima-se aos 3%. No que aos óbitos diz respeito, 224 registaram-se no Norte, 104 no Centro, 72 em Lisboa e Val do Tejo e 8 no Algarve. Alentejo e Madeira continuam sem mortes, sendo que os Açores registaram o primeiro óbito. Estão internadas 1.171 pessoas, das quais 241 nos cuidados intensivos. O Centro Distrital de Operações de Socorro de Leiria deu conta, na sua recente atualização, de 177 casos confirmados de coronavírus no distrito leiriense, sendo que há a lamentar 9 mortes, ou seja, 8 em Pombal e 1 em Porto de Mós. O óbito de um senhor de Alvaiázar que estava infectado não está a ser contabilizado, uma vez que sofria de outras patologias. O Conselho de Pombal registra 52 infecções, seguindo-se Leiria com 38 e, precisamente, Alvaiázar com 23, um número que tem estado estável no decurso dos últimos dias e que se explica pelo foco centrado no lar solar Dona Maria. Caldas da Rainha tem 15 casos, seguindo-se Marinha Grande com 12, Alcobaça com 10 e Peniche com 7 infecções. Com 4 casos confirmados estão os concelhos de Ancião, Batalha e Bombarral, ao passo que Porto de Mós registra 3. Nazaré e Figueiró dos Vinhos somam 2 situações. Óbidos e Pedrógão Grande têm 1 e Castanheira de Pera é uma feliz exceção nesta contabilidade, uma vez que não tem qualquer infecção confirmada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha colocou em prática mais um conjunto de apoios, tendo em vista a área social e, neste particular, ganham nota de destaque a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, as instituições particulares de solidariedade social, entre outras. Fernando Freire, presidente da Autarquia Barquinhense, em declarações à Hertz, falou destes e de outros apoios que, neste caso, visam o presente, mas também não esquecem o futuro.
A nossa preocupação, essencialmente, neste momento, é a questão dos apoios à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, porque, de facto, são elas que estão nas linhas da frente. São os nossos bombeiros que vão buscar os doentes, que precisam, mais que ninguém, de apoio e onde tem que ser um apoio inexcedível. Por parte do município, o apoio irreversível daquilo que for possível aos nossos bombeiros, que, no fundo, são aqueles que, como disse, são os nossos soldados que estão nesta frente de combate. Por outro lado, uma preocupação também muito, muito sensível para com as IPSS do Conselho. Os nossos idosos, que são camadas frágeis em termos de saúde, daí também a entrega de equipamentos de proteção individual, as chamadas EPIs, para que, se for necessário, estivermos a combater. E não podemos também, para já, descurar algumas medidas, essencialmente algumas fontes de receitas que deixaram de ser, mas que também as pessoas não são capazes, no fundo, de ressarcir a Câmara Municipal, como tem a ver com a isenção de pagamento de rendas de estabelecimentos comerciais que foram cedidos a essas entidades para explorarem, desde também a utilização do espaço público com a questão das publicidades e com a questão das mesas, também as taxas de sobre-resíduos sólidos urbanos, os pagamentos de mensalidades, quer nas piscinas, quer nos complexos do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, quer também na Municipal Futebol, ou seja, serviços que fazemos, mas que neste momento ficaram assustados, ficaram no fundo a marinar, mas que as pessoas, depois desta pandemia, também poderão no fundo ser ressarcidas para a sua atividade em termos também de saúde e bem-estar. Por outro lado, também uma preocupação, nomeadamente, da questão das escolas, quer também com isenção de refeições para toda a gente, quer também para os alunos, profissionais de saúde, as escolas, onde elas estão a funcionar. E também prorrogação de prazos da Divisão Municipal de Serviços Técnicos, no sentido também de acudirmos a esta situação. Essa foi a deliberação que tomamos, uma deliberação muito mais virada para a área social, onde neste momento já temos inventariados algumas dezenas de necessidades que estamos a acudir. Certos que, como também em parceria com as decisões do Governo, no sentido de tentarmos atenuar os efeitos sociais que vêm.
A Câmara de Ourém deu a conhecer novas medidas de apoio à população nesta fase de pandemia. Com base no comunicado emitido pelo município, é referida à deliberação de comparticipar em 75% nos valores das mensalidades dos meses de abril e maio para as atividades de animação e apoio à família, com exceção da alimentação, no valor estimado de 200 mil euros. Esta medida está, assim, alargada às creches, desde que as instituições em causa não acedam ao layoff. O Executivo Camarário anunciou também o alargamento dos descontos nas tarifas fixas de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos para famílias que sejam confrontadas com a suspensão dos seus contratos de trabalho para layoff. As famílias que tenham 2 elementos do agregado familiar em layoff usufruem de um desconto de 100% e, se apenas um elemento tiver o seu contrato de trabalho suspenso, o desconto será de 50%. Ainda no âmbito dos apoios disponibilizados às famílias, neste caso, caso com filhos em idade escolar, o Presidente Luís Miguel Albuquerque anunciou a disponibilização de 250 computadores para alunos que não tenham acesso a esta ferramenta fundamental para a prosecução dos seus estudos, além da disponibilização de hotspots de acesso à internet.
Rádio Hertz, informação.
A Federação Portuguesa de Futebol deu por concluídas as provas nacionais não profissionais, dentre as quais as provas de âmbito distrital, em especial a primeira e segunda divisão, numa decisão que faz com que não haja lugar a campeões, ainda que tenha ficado uma porta aberta para eventuais subidas, neste caso por uma suposta pressão que as diversas associações de futebol ainda farão para defender os seus clubes. Abel Bento, presidente do União de Tomar, confessou estar frustrado com esta decisão da Federação Portuguesa de Futebol, mas por outro lado, referiu, há que entender que a defesa da saúde tem de estar sempre em primeiro lugar.
Para nós, União Tomar, é muito frustrante esta situação, porque nós tínhamos algumas equipas da formação realmente a lutar pelos títulos. Não haja dúvida que iríamos com certeza ter algumas equipas que iriam ser campeões distritais. Portanto, para nós é realmente frustrante para os treinadores e para os jovens atletas é mais frustrante ainda, não é? Porque andaram a trabalhar, temos inclusive a nossa equipa de sub-10, foi um projeto a 3 épocas, para que esta época fosse exatamente campeã distrital, portanto é realmente muito frustrante, mas nós temos que compreender que a situação não é uma situação normal. Não sendo uma situação normal, nós temos que defender o quê? Defender a saúde de todos. Defendendo a saúde de todos, é imperatrível cumprir todas estas diretrizes que vêm da Direção-Geral de Saúde, e aqui eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol fez o que tinha que fazer. Portanto, independentemente de nós nos sentirmos prejudicados, entendemos perfeitamente a posição da Federação e, no seguimento, a posição da Associação de Futebol Santarém. É lógico para nós, enquanto clube, como disse, é muito frustrante, porque estávamos a caminho da final da Taça do Ribatejo, ficávamos automaticamente apurados para a Taça de Portugal, iríamos disputar a Supertaça também com o Almirim, e podia ser uma época, apesar de no campeonato as coisas não terem corrido como nós inicialmente prevíamos, mas podia ter sido uma época muito positiva para o clube, dentro daquilo que a direção tem vindo a programar ao longo dos anos, mas compreendemos e aceitamos a situação, compreendendo e percebendo também que qualquer decisão que fosse tomada que nunca iria agradar a todos. Mas, como disse, em primeiro lugar a saúde de todos, e aqui não é de um ou do outro, é de todos, e nesse caso aceitamos completamente a decisão da Associação, como disse, mantendo a nossa frustração e compreendendo que qualquer decisão que venham a tomar nunca será colegial. Mas, enfim, quem tem que tomar decisões por vezes muito difíceis, e aqui nós concordamos inteiramente com a Associação de Futebol de Santarém.
A ERTE falou ainda com Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, que confirmou a decisão da FPF, deixando em aberto a questão relativa às subidas.
Que a Federação e as associações distritais e regionais entenderam que não havia condições de saúde pública para que os clubes com estrutura, estes em particular os clubes com estruturas amadoras, como é o nosso caso, terem condições que possam treinar, competir com segurança. Portanto, essa foi a razão que levou a que quer a Federação a nível nacional das competições não profissionais, quer as associações entenderam que cancelar, e neste caso concreto o nosso comunicado é o que diz, cancelar sem vencedores as suas competições séniores se encontra nesta data suspensa. Em primeiro lugar está a saúde pública e também, enfim, até é que é expectável, dizemos nós, é expectável que o estado de emergência que se venha eventualmente a prolongar até o fim do mês e, portanto, é muito tempo, era uma situação de incerteza perante os clubes, perante o que é que se faziam no futuro, e isto era uma medida que tinha que ser tomada com urgência, para que os clubes pudessem se reorganizar e começar de de facto, a pensar na próxima época desportiva.
O alerta foi dado pelo padre Mário Duarte e vai ao encontro do que foi avançado pela ERTS nesta quarta-feira. Há bordões à solta pela região, neste caso também pelo Conselho de Tomar, em especial nas localidades de Além da Ribeira, Olalhas e Aceiceira. O vigário falou mesmo em gente miserável que se aproveita destes tempos difíceis.
Hoje gostaria de vos alertar para duas situações que estão a ocorrer no nosso concelho e que tiveram lugar, por exemplo, ontem, não só no nosso concelho, mas também de Ferreira do Zezer, em algumas aldeias, e ontem em particular na zona de Além da Ribeira. Mas, pelos vistos, também já aconteceu nas Olalhas, na Aceiceira, e por isso aquilo que eu peço às pessoas é que tenham muito cuidado com os burlões. Há sempre gente miserável que se aproveita nestes momentos difíceis para burlar, sobretudo os mais idosos. Então, se por acaso alguém vos pedir para sairdes à rua porque se dizem ser da Segurança Social, por favor, não saí de vossas casas. Permanecei nas vossas casas. Se puderes, se conseguirdes tirar o número de matrícula desses carros, transmiti-o às autoridades. Por favor, não se deixem burlar. Uma das coisas que ontem diziam era que as notas de 50 e de 20 euros tinha sido decidido pelo governo que saíssem do mercado, digamos assim. E por isso deveriam entregá-las. Por favor, não confiem nessa gente. Denunciem essa gente. Não lhes abram as portas. E depois há um outro truque. Por exemplo, falta-nos a água em casa e nós pensamos, se calhar falhou qualquer coisa, se calhar não paguei a boleta, se calhar tenho qualquer avaria no contador. E a pior coisa que nós podemos fazer é ir à rua naquele momento, abrir, verificar se o contador está a funcionar ou não. Se a água vos faltar em casa, deixai passar uma ou duas horas, porque eles aproveitam o momento em que as pessoas saem à rua para verificar o seu contador, para entrar nas casas e as assaltarem. Por isso, aquilo que vos peço é que tenham muito cuidado neste tempo que estamos a viver. Tempos difíceis, mas tempos propícios à ladroagem de atuar.
A Global Via, concessionária da A23, que atravessa parte considerável da região do Médio Tejo, decidiu ajudar todos aqueles que, para ajudar à contenção desta pandemia, se têm de deslocar pelas autoestradas concessionadas e operadas pela empresa. Nesse sentido, refere o mesmo comunicado, os profissionais cuja atividade esteja diretamente relacionada com o combate à pandemia poderão circular nas autoestradas operadas pela Global Via sem suportar o valor da portagem, como utilizadores particulares em cumprimento de deveres profissionais, ou seja, estão abrangidos profissionais que exerçam funções em hospitais e outras unidades locais de saúde, lares de idosos, forças de segurança e corporações de bombeiros. O valor das portagens das viagens realizadas será assumido e liquidado pela Global Via ao seu concedente. Deste modo, não serão debitados quaisquer valores de portagens por viagens. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Estamos a viver um tempo difícil, abraços com a epidemia mundial provocada por um vírus que ria numa comunidade de morcegos nas florestas de Longínquo com a China. E porque vivemos num mundo global, o que poderia ser um problema para a região, em pouco mais de 2 meses, estabeleceu-se, estendeu-se a todo o planeta e ninguém foi poupado. Apesar dos avisos e protestos dos mais conhecidos, o desrespeito pelos ecossistemas do nosso planeta continua a manifestar na forma de viver da humanidade. A ganância dos grandes económicos que gastam os recursos da terra a seu proveito destrói as florestas, habitats naturais das plantas e dos animais que assim morrem e desaparecem da face da terra. Vírus desconhecidos, privados dos seus hospedeiros habituais, atacam a humanidade e provocam epidemias que matam milhões de pessoas. A poluição faz o resto. Os mares enchem-se de plásticos, químicos e dejetos humanos e de animais que se produzem em grande escala para o consumo humano, contaminando os peixes que chegam à nossa mesa. O ar é poluído pelo intenso tráfico automóvel e aéreo e pelas chaminés das fábricas que produzem cada vez mais para alimentar uma sociedade consumista de excessos e desperdícios. Nos campos plantam-se em monocultura. Usam-se adubos artificiais, alguns cancerígenos e a listagem de crimes ecológicos que os países ditos desenvolvidos e em vias de desenvolvimento promovem nos nossos dias é interminável. Desta vez, a pandemia veio do mercado da China por consumo humano de carne de morcego, mas numa próxima vez pode surgir em qualquer outro lugar e provavelmente também pelo que comemos, porque poucos saberão o que comem. É preciso deixar bem claro que se não cuidarmos hoje do ambiente, isso comprometerá o futuro e os nossos filhos pagarão os nossos erros e omissões com doenças e epidemias como a que hoje vivemos ou ainda mais terríveis. Na nossa cidade, por não ser comparável às grandes cidades industrializadas, poderemos cair no erro de pensar que as questões ambientais não são o nosso maior problema, mas estará a lembrar-nos dos incêndios dos últimos verões e da poluição do nosso rio para afastarmos dessa ideia. No início desta semana, e uma vez mais, depois de ter ocorrido alguma precipitação, o Rinabão sofreu mais um atentado ambiental que não podemos calar nem tolerar por muito mais tempo. Já ninguém tem dúvidas que a Tarteceiça é um dos focos principais da poluição do rio e provavelmente onde se fazem as cargas poluidoras. E também sabemos que os custos para resolver esse problema serão elevados. Mas a nova empresa Tej Ambiente, as autarquias de Tomar e Orém, a comunidade intermunicipal do Médio Tejo e Governo terão que concertar urgentemente esforços para resolver esta situação, porque é uma questão de saúde pública que põe em causa a vida dos tomarenses, mas também a vida nos rios, na Val, nos Ezos, no Tejo e também do Oceano. As próximas semanas serão decisivas para a batalha de Portugal para erradicar o vírus Covid-19. Protejam-se e, se puderem, fiquem em casa, mas vamos todos ultrapassar esta provação e seguir as nossas vidas mais sábias e experientes que antes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.